Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM. Já estamos nos estúdios dos 98.7. Eu, Pedro Silva, o João Magina, daqui a pouco juntar-se a nós também o Hélder Ferreira, mas acima de tudo desse lado consigo para este Passe de Letra, emissão de uma hora, onde vamos falar de desporto, o desporto de Alvar, o desporto do nosso concelho. Futebol, basquetebol e voleibol é o menu para esta noite desportiva, no rescaldo de mais uma jornada, a segunda do ano de 2024, e onde há resultados para dar e vender. Vamos falar de tudo um pouco, sempre na sua companhia, nos 98.7 habituais, ora no site da AVFM, onde pode também ouvir-nos em podcast, radioavfm.net, tome nota, mas também no Facebook, com streaming e áudio em direto, facebook.com/radioavfm é o nosso endereço para não perder pitada daquilo que é o Passe Letra e de todo o conteúdo que a Rádio AVFM vai partilhando, não só no fim de semana desportivo, não só acerca de desporto, mas para lá da emissão que temos de rádio nos 98.7, também com informação acerca de tudo e mais alguma coisa no nosso concelho de Ovar. Esperando então a chegada do Hélder, vamos já dar por iniciado o nosso Passe Letra, porque obviamente o cronómetro já vai contando neste programa de hoje, e vamos dar primazia aqui ao futebol, começando precisamente com o Campeonato de Portugal e com o jogo, ou aquilo que foi, entre aspas, o jogo da Florgrave.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol.
Sim, é verdade, Pedro. Vamos só um comentário rápido, porque só tivemos, podes dizer com certeza, penso que 23 minutos deste encontro que colocou frente a frente o Lamelas e a equipa da Florgrade, interrompido devido a esse nevoeiro. Pedro, um comentário rápido, mas certamente, como também foi claramente perceptível ao longo do teu relato, tornava-se impossível a prática de futebol para todos os intervenientes, e daí também essa decisão que foi claramente correta.
Sim, muito complicado. Já se via antes do jogo iniciar. Aliás, eu confesso que estava a fazer a viagem para Lamelas, ou seja, aqui do concelho de Ovar até ao distrito de Viseu. Lamelas faz parte de Castro Daire, ou seja, é uma viagem bastante longa, quase uma hora e meia. E sensivelmente durante mais de uma hora, ou uma hora vá, foi nevoeiro intenso durante toda a viagem. Ou seja, eu já estava a prever que ia ser certamente um jogo muito complicado a acontecer, porque eu já na viagem estava a prever, ou estava a antecipar, uma possível ausência de condições para a prática de futebol. E de facto, ao chegar ao campo, ao estádio, apercebemos que era complicado ver o terreno todo, e acredito que a regra dite que é necessário, ou que é obrigatório, que todo o terreno do jogo seja visto pelo árbitro, de uma baliza à outra. Confesso que o trabalho, provavelmente o trabalho mais difícil de todos os intervenientes do jogo seria o dos árbitros assistentes, porque têm de tirar foras de jogo e têm de ver a linha contrária àquela que é à sua, onde andam a percorrer a lateral. E à medida que o jogo ia avançando, ia-se percebendo que estava a piorar, e aos 23 minutos então o árbitro interrompe, há aquele período que faz parte do protocolo, é uma medida standard de espera de meia hora para que as condições melhorassem, mas apesar de ter havido ali algumas abertas, houve até alguns momentos em que eu quase que acreditei que podia-se retomar a partida, mas muito rapidamente, um espaço de 2, 3 minutos, aquilo voltava a cerrar. Ou seja, também para estar a recomeçar o jogo, para voltar a parar praticamente depois, tentar forçar pelo menos o término da primeira parte, se calhar não faria muito sentido, e acho que a decisão acabou por ser a mais sensata. De facto, para a Florgrade teria sido importante fazer este jogo, porque é um jogo muito importante em termos classificativos.
E esse início do jogo? Estava a ser mexido, ainda era muito precoce?
Olha, não estava a ser o jogo mais coerente, tanto de um lado como do outro. Acho que estava equilibrado, mas estava equilibrado com alguma dificuldade para que as equipas assentassem. O próprio André Ribeiro, depois no final do encontro, veio falar connosco, deu ali um pequeno lamiré daquilo que estava a ser o jogo nesses 23 minutos, muito pouco para dizer, mas a dizer que estava a ser um jogo típico, pelo menos na perspectiva da Floreda, de uma equipa que não está com a confiança e que precisava de ganhar, apesar de tudo. Um jogo, uma final, digamos assim. Mas sem dúvida não dá para perceber aquilo que estava, não só pela falta de visibilidade, mas também porque o tempo de jogo não permitiu que nós tivéssemos a certeza daquilo que seria, o seu desenlace. Agora, relativamente à questão do jogo jogado, de facto, acho que se tomou a melhor, tomou-se a melhor medida. Não querendo dar aqui a entender que não se pudessem ter feito mais alguns minutos na partida, mas acaba por ser se calhar um mal menor, e também tendo em conta aquilo que é a calendarização deste Campeonato de Portugal, que nós vamos ver, e tem muitas paragens, se calhar até é fácil encaixar aqui um jogo. Sei que já está aqui uma data proposta, que é o dia 12 de março, encaixa ali com as eleições, porque as eleições vão ser num domingo, e a Floreira não sei se jogará no sábado ou se nem sequer jogará nesse fim de semana, mas o que é certo é que esse jogo ficará para meio da semana, para dia 12, e por isso terá novamente visita a Lamelas, neste caso já quase em período de primavera, por isso esperemos que não com o nevoeiro que estava lá hoje.
Sim, Floreda e Lamelas ficam então com menos um jogo, e olhando para os resultados, se calhar desta jornada, Pedro, eu olhava aqui para a fase, ou para estas equipas que estão mesmo que estão na fase final da tabela classificativa, e saem todas derrotadas.
Toda a gente perdeu. Até ao Rebordosa todos perderam.
Exatamente, estes 5. É uma jornada até interessante nesta questão de resultados, apesar de continuar um grande equilíbrio e uma diferença mínima. Olhamos só para o quarto classificado, tem 22, o Oliveira de Douro, que é a primeira equipa que desce, tem 18, está somente a 4 pontos.
E eu estava aqui, eu creio que todas as equipas, tirando a Floreira e o Lamelas, que não terminaram o seu jogo, o jogo ficou então nos 23 minutos, mas todas as equipas, Vila Mian, Oliveira do Douro, Paredes, Rebordosa,
Valadares de Gaia,
todas perderam esta jornada, mas é muito curioso, e eu estou a falar dessas equipas que estão até ao Rebordosa, que é uma equipa que está com 20, se não estou em erro.
Sim, exatamente.
Mas eu lembro-me de há umas jornadas desta parte, creio que foi quando a Floreira jogou precisamente contra o Rebordosa era o terceiro classificado, ou seja, para percebermos o equilíbrio desta parte de baixo da tabela, que acaba por já estar quase perto já da parte cimeira. As coisas estão muito equilibradas, tirando o Amarante, que de facto está a fazer um campeonato fantástico. Depois há ali uma outra equipa, que o caso do Gondomar, que tem ascendido muito nas últimas jornadas, mas há aqui o sinal claro que esta Série B é muito equilibrada, que as contas estão muito complicadas para a Floreira, mas que ainda há aqui uma réstia de esperança, sabendo de antemão que a tarefa é mesmo muito difícil. A verdade é que falta aqui quase uma segunda volta inteira, mas o campeonato é curto por si só, e a Floreira vai aqui com uma distância muito grande. Não é que seja uma distância muito grande, corrijo. São muitas equipas para ultrapassar, e isso acaba por ser um handicap muito grande, tendo em conta que desce em 5, e a Floreira está no quarto lugar dessas 5 que neste momento estão em posição de descida. Por isso há muito caminho para trilhar, e acima de tudo esta vitória, que seria aqui um primeiro passo nesse caminho, já que a da semana passada acabou por não acontecer contra o Vila Mian, teria sido também importante. Agora, jogo adiado, há que olhar já com olhos de ver para o próximo jogo, e depois quando chegar o dia 12, se for confirmado que se joga nesse dia, vencer então o Lamelas.
Sim, segue-se o Salgueiros,
que estava em campo.
Segue-se o Salgueiros, que é o atual sétimo classificado. Na próxima semana, no próximo domingo, a Floreira a receber então a equipa do Salgueiros, tem mais 10 pontos que a equipa Corticeira, no entanto também um jogo interessante para depois acompanhar e verificar o que é que irá acontecer.
Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645, em Ovar, na Rua Alexander Colano 61 e em ovarmat.pt.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra.
E vamos já de pronto para o campeonato Sabe-Segue, começando com aquilo que foi a goleada da tarde nesta 17ª jornada da Elite Aveirense. Uma grande vitória do Sporting Clube dos Muris na recepção à Juve Force, equipa de Ponte de Vagos. 5-1 foi o resultado final. Os Muris teve a vencer por 5-0 e Joel tirou a barriga de misérias, ganha aqui 3 pontos extremamente importantes no fecho de primeira volta e dá um grande pulo na classificação. Está numa posição tranquila neste momento para a manutenção.
Claramente um jogo que se previa muito equilibrado, onde os Muris não vacilou, e não só pelo resultado, tive a oportunidade de após o meu relato também, ver um pouco da partida, e deixa-me dizer que foi uma agradável exibição da equipa esmorisiense, que consegue, como tu disseste, dar um salto na tabela classificativa e levar de vencido também uma equipa que agora é rival direto. Acho que já faltava isto por várias vezes, íamos destacando isso, boas prestações, boas exibições, mas vitórias escassas, e agora são 3 pontos importantes para a equipa de Pedro Alves no fecho então desta primeira volta. Acaba da melhor forma, e acho que se calhar até se ajusta esta posição que a equipa que ocupa agora neste momento, penso mesmo que é o 12º lugar, ou seja, equipara-se ao que nós vimos dos Muris nesta primeira volta do campeonato Sabe-Segue.
5-1 é o resultado final. A Juve Force a marcar o golo de honra já perto do fecho do encontro. Antes disso, um bis para Mateo Nieto, um bis para Xavi e um autogolo de um jogador da Juve Force, Helder, e assim de repente, com uma vitória apenas, também para percebermos o equilíbrio desta parte de baixo da tabela classificativa, os Muris está às portas do top 10, de repente.
Sim, está tudo muito embrulhado, era isso que eu estava a comentar no final do jogo, até de Varese com os colegas de outras rádios, e assim que a parte do meio, fundo de tabela está bastante embrulhada em termos de pontuais, tudo muito próximo, tudo muito equilibrado, e os Muris efetivamente aproveitando aquilo que foi...
Que é neste momento até mais interessante do que a luta da liderança, que já está um bocadinho interessante.
Sim, é verdade, neste momento para já ainda interessante nesse aspecto, não é? Portanto, e era como eu estava a dizer, os Muris aproveitando alguns deslizes, alguns adversários diretos neste fundo da tabela, alguns naturais, pronto, e circunstâncias que eventualmente também deixaram algumas equipas em posições algo débeis, não é? Portanto, imagina só, consegue estar inclusivamente à frente um Alva que também conseguiu hoje uma goleada, portanto, e que acho que fez uma bela exibição, portanto, acaba por ser uma excelente jornada para os Muris, porque sobe ali uns quantos patamares em termos de tabela classificativa, aproveitando, como eu estava a dizer, os deslizes de alguns adversários diretos. E ainda assim, dizer também que é verdade que sobe esses patamares, mas também está ali a uma distância, penso que 3 pontos também de estar outra vez nos lugares.
Sim, dá para ir para cima, mas também dá para ir para baixo.
Exato,
não é?
Exato. Portanto, ainda muita coisa para jogar, a tranquilidade ainda não se pode dizer que exista, não é? Portanto, mas o que é certo é que uns Muris que têm revelado qualidade ao longo do campeonato, para se calhar até ter essa tranquilidade já de uma outra forma que não tem neste momento, a nível pontual, sobretudo, e hoje consegue finalmente, eu não quero dizer tirar a barriga das misérias, mas consegue finalmente aliar a qualidade exibicional com aquilo que é a concretização, e inclusivamente consegue meter jogadores, como é que meteu o Nieto, que não tem sido habitual a opção titular, agora vem aparecendo um bocadinho mais nestas últimas jornadas, mas consegue um bis, não é? Portanto, importante também para a sua confiança, um jogador experiente dentro do Sabe-Segue, e já agora Xavi também, que também andava um bocadinho, se calhar, à procura da sua melhor forma, e tinha agora aqui um sério candidato, que hoje ficou no banco, como é o Dani Pereira, para a mesma posição.
Sim, Chaves também aqui, ficou no banco, saltou do banco e fez isso.
Exato, exato. E portanto, e dá aqui também efetivamente uma resposta, exatamente, que podem contar continuar a contar com ele. E portanto, acho que é muito positivo no geral esta tarde do domingo para os Muris.
É uma grande vitória para os Muris, que tem 3 neste momento. Ganhou a Pampilhosa de Cajó, que não era orientado por Cajó na altura, ganhou ao Águeda e agora ganha à Juve Force. Tudo equipas do Sul Distrito, se calhar é esse o segredo. Viramos já as baterias para o Ovarense, e é muito interessante este passo de letra, porque eu tenho aqui os dois homens que foram fazer Ovarense nas duas últimas jornadas. Começamos aqui pelo Helder, obviamente que esteve no jogo de hoje e por isso vou-lhe dar a primazia. É um empate de 1-1, Ovarense Passos Brandão, é também o fecho da primeira volta de campeonato, marca primeiro Passos Brandão por Tigas numa fase inicial, e também ainda numa fase inicial, primeiro quarto de hora, Ovarense responde com o gol de Everton. pelas declarações dos dois técnicos, parece que ambos consideram o resultado justo. Também foste dando essa ideia. Pergunto-te se entre o Dévio haver, havia aqui alguma das equipas que esteve mais perto da vitória ao longo dos 90 minutos.
Eu diria que efetivamente tenho que partilhar daquilo que é a opinião dos técnicos, se bem que cada um à sua maneira, obviamente, e a Gleito se calhar um bocadinho mais contundente, no sentido em que poderia perfeitamente ter caído a vitória para o Paços Mandão, independentemente de aceitar a divisão de pontos. Um Miguel Moreira um bocadinho mais contido, mas também algo positivo, no sentido em que a equipa demonstrou dentro de campo que está a ter essa tal evolução de um treino de duas semanas que tem com a equipa, e portanto eu partilho um bocadinho da opinião de que efetivamente foi um jogo muito equilibrado ao longo de quase todos os 90 minutos. Uma primeira parte equilibrada também. Tiago Leite fala de uma entrada muito forte por parte do Paços Fernandão, mas acho que tem um bocadinho neste caso o condão de ser eficaz numa jogada em contrapé com aquilo que sim, eram os primeiros 5 minutos do Alvarense, entrar forte com pressão alta, e consegue uma jogada bela feita, é verdade, mas consegue chegar a esse golo. E depois o Alvarense responde muito bem com o seu golo, é verdade, uma bola parada, mas logo a seguir há ali uma grande oportunidade que era aquilo, se entrasse era um golo bandeja de Everton também, que estava galvanizado por esse golo que deu a igualdade, e o Alvarense consegue, de certa forma, nessa meia hora suplementar do primeiro tempo, estar algo por cima do adversário, a ter mais posse de bola, a jogar mais vezes no meio campo ofensivo, mas verdade seja dita que ainda faltava algum critério nesse último terço. Ainda assim, no cúmplice geral daquilo que foi a primeira parte, talvez um ligeiro ascendente por parte do Alvarense, e aceitava-se se tivesse a vencer ao intervalo. Depois, na segunda parte, entrou outra vez muito forte, nos primeiros minutos, 10, 15 minutos, com muita pressão alta, a criar várias oportunidades e ocasiões que podiam ter dado o segundo golo. O golo não chega, vai perdendo ali algum fulgor, mexe bem também Tiago Leite na equipa do Paços Fernandão, com algumas substituições a refrescar, sobretudo o setor ofensivo, e ali um bocado o miolo, com Rolas também a jogar nessa posição, e é um Paços Fernandão que começa a ter mais iniciativa, com a quebra um bocadinho da equipa do Alvarense, consegue aproximar-se mais vezes com perigo junto da grande área, entra muito bem Paulo Sá, também ali desequilibrar na zona central do ataque do Paços Fernandão, tem as suas ocasiões, e pode-se dizer que num jogo muito quebrado, sobretudo na reta final, em que o Alvarense também estava nas transições, quer por Nuno Martelo, quer por Nakedi Chipu, acaba por ser o Paços Fernandão que me parece a mim que está mais perto de eventualmente desse segundo golo. Portanto, isto para dizer o quê? Naquilo que é a leitura geral dos 90 minutos, parece-me que o resultado aceita-se a divisão de pontos, porque são duas equipas que mostraram bastante intensidade neste jogo, num terreno que não estava propriamente nas melhores condições, devido também àquilo que era a umidade que sentia, mas as equipas dignificaram em pleno.
Pelo menos não estava no voeiro, não é?
Sim, pelo menos não estava no voeiro, isso não. Ao menos isso. E portanto, as equipas dignificaram os pergaminhos que tinham à entrada desta jornada, como duas das melhores equipas desta competição, e foi um jogo muito agradável, se vê, para quem esteve nas bancadas. Obviamente que se calhar para os adeptos vareiros não tanto, porque queriam a vitória, não é? O regresso às vitórias e não se distanciar ainda mais para aquilo que é essa luta que começa a ser cada vez mais complexa para chegar ao primeiro lugar do Lamas, não é? E portanto parece-me que em jeito de balanço final são duas equipas muito interessantes, que talvez falte-lhe assim um extra ou outro às vezes a sair do banco. Se calhar não partilho tanta opinião que haja tão poucas opções assim na Alvarense a partir do banco,
disso,
já vamos falar exatamente, mas acho que são duas equipas com muita qualidade e que demonstraram exatamente isso no campo, e infelizmente viram os adversários diretos a ganhar alguns palmos.
Vimos uma Alvarense que é obrigatoriamente diferente, quanto mais não seja pelo sistema, com Miguel Moreira, em relação àquilo que era com Cajó.
Uhum.
Na semana passada lancei esta pergunta ao Joel, e obviamente carecemos aqui de oportunidades de ver Alvarense, a nova Alvarense, porque são apenas dois jogos. Na semana passada era apenas um, por isso a margem ainda era mais pequena. Mas o que é que tu achaste desta cara de Alvarense? Tem pernas para andar neste sistema, com estas ideias, com novos jogadores, até inclusivamente a entrarem, pelo menos?
É assim, tem diferentes nuances, isso sem dúvida alguma. Uma equipa que se calhar ganha um bocadinho mais de reforço na batalha na zona central.
Certo.
E efetivamente com mais uma unidade. É verdade que essa unidade a mais acaba por ser Gonçalo Semedo, que deixa um bocadinho naquilo que é o atual terreno, e sente-se que não é, se calhar, o sítio onde se sente mais confortável.
Agora, o que é que se passa com o Semedo? É mesmo por não estar habituado àquela posição?
Eu acho que é talvez um bocadinho quebra de confiança. Já está algum tempo à procura do gol, é o melhor marcador do campeonato,
creio,
e é natural. Penso que agora, se calhar,
neste jornada já ultrapassou.
Mas era o melhor marcador ao lançamento desta jornada, com 15 golos. Se calhar está-lhe a faltar um bocadinho voltar essa veia goleadora para ganhar outra confiança. E também está ainda à procura de se adaptar o melhor possível a essa posição de 10, que é um bocadinho mais recuada no setor e que obriga a trabalhar um bocadinho mais para a equipa.
Mas faz sentido para ti?
É assim, eu gosto, se calhar, de ver um bocadinho mais à frente, sinceramente.
Nós já ouvimos a fazer de vez em quando aquela posição, mas eram momentos de jogo.
Claro.
Situações momentâneas.
Exatamente. E muitas das vezes, quando ouvimos, muitas vezes até era a referência central. E neste momento ele tem Everton à sua frente, né? Portanto, acaba por jogar nas costas de Everton. E, portanto, poderia até eventualmente ganhar, né? Por ter essa posição na mesma de vagabundo, numa zona central, a tentar procurar os passos para eventualmente concretizar. Mas parece-me a mim que neste sistema tático obriga-o a trabalhar um bocadinho mais a parte de construção, o que retira, se calhar, alguma liberdade, vá, que era o que ele tinha quando estava a jogar nas alas e puxava muitas vezes para o centro para ir finalizar, e como está mais refém, entre aspas, atenção, não estou a dizer com isto em demérito, não é? Portanto, parece-me a mim que está mais preso ao jogo e não sobressai tanto. Agora, efetivamente, eu acho que tem méritos a nível de alas, este esquema tático, agora voltando ao tradicional com 4-3-3, não é? Portanto, porque liberta um bocadinho mais alas. Vemos um jogueirão que já estava muito solto na ala, mas que agora consegue aliar bem a consistência defensiva com essa subida nas alas. Do outro lado, não se pode fazer uma avaliação no mesmo sentido, porque havia a ausência de Boateng e a ausência de João Pedro, e teve que adaptar Phil àquela posição, que não comprometeu em termos exibicionais. Depois vemos um Maurício e um Marmelo que se entenderam muito bem hoje, e sobretudo o Maurício a revelar uma qualidade muito à imagem daquilo que se calhar foi os primeiros jogos da época, depois foi perdendo esse ritmo. Hoje esteve muito bem também no setor do miolo. Agora, é um Everton que também ganha uma outra liberdade na zona central. Vê-se que talvez ganhe mais um bocadinho com esse apoio nas costas e com Nakeri Chipo na ala e Alexandre Sala na outra. Agora, se me vais pedir para fazer uma comparação direta daquilo que era o sistema tático, ainda é muito cedo. Porquê? Porque também, com duas semanas de trabalho, né, e a equipa a tentar readaptar-se às ideias do novo técnico, é natural que haja ainda alguns anticorpos dos jogadores que estão com as rotinas.
E eu não sei se pensas assim, desculpa, mas falta aqui, obviamente, a questão da vitória, que numa fase também acontecia também. Quase sem querer, vou claro. Passar aqui a expressão, e as coisas fluíam muito mais facilmente, e agora está um pouco desaparecido.
Sim, é verdade. Também essa confiança, obviamente, que a equipa também está a sentir muito. E nota-se, quando não se ganha, que há ali uma áurea, até no próprio balneário, pesada, não é? Portanto, parte dos jogadores que estavam habituados a ganhar constantemente os jogos e a ganhar, diga-se passagem, não é só ganhar, e a ganhar com facilidade, portanto, com muitos golos marcados. Era a entrada desta jornada. Agora, não sei se mantém a equipa mais concretizadora ofensivamente. Agora faz 41 golos. Ainda será, eventualmente. Mas estamos a sentir saudades dessa equipa que tinha essa capacidade de triturar, se calhar também por mérito também dos adversários diretos, começaram a compreender um bocadinho melhor aquilo que era o Alvarense e efetivamente a respeitá-lo de outra forma e a abordar neste caso os jogos de outra forma, a condicionar um bocadinho mais aquilo que é o jogo vertical desta própria Alvarense. Mas parece-me a mim que falta também essa confiança um bocadinho, sobretudo no último terço. Consegues muitas vezes a espaço, ter posse de bola, ter qualidade a construir, a ver-se a equipa a rodar, a procurar espaços e a tentar chegar lá à frente, e às vezes com qualidade, só que depois o último terço está a faltar qualquer coisa. Não sei se era eventualmente essa liberdade que Gonçalo Semedo tinha e que dava esse extra de aparecer nos espaços vazios e eventualmente ter uma capacidade de concretização que agora não estamos a ver ainda. Não sei se eventualmente, até porque o Alexandre Sala até faz um bom jogo hoje, alguma rotatividade naquilo que é, sobretudo nas suas alas, que também pode estar aqui a condicionar um bocadinho. Agora, que efetivamente faz falta essas vitórias para ganhar esse ciclo de confiança, e até o Marcos Silva era propício a voltar essas vitórias e agora já nem isso.
Foi lá, no início de dezembro, contra o Wagner.
Exatamente, e já nem
quer
isso.
Quer dizer, a última para o campeonato também, houve o jogo da taça.
Sim, 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 claro, claro. Mas sim, o jogo da taça que terminou com 7-0, exato, no Beira Boga. Mas como eu estava a dizer, falta mesmo essa confiança. Essa confiança, a equipa parece que tem capacidade para fazer mais. Hoje, contra o Paços Brandão, se eventualmente tivesse um bocadinho mais eficácia, se calhar podia ter partido uma exibição melhor e teria até saído com os 3 pontos. Não a teve, foi perdendo um bocadinho o fulgor. O Paços Brandão aproveita muito bem, também uma equipa com muita qualidade e bem organizada também por Tiago Leite, e parece-me que é isso, que no cômputo geral é uma vez que ainda está à procura da sua identidade com o novo técnico, com toda a naturalidade de 2 semanas de treino, também não dá para ter uma percepção, claro, real.
Lembra mais que uma mudança tão grande, não é?
Claro, uma mudança de esquema tático, alguns jogadores que estão a ocupar outros palcos, quer dizer, temos Filho hoje a fazer a adaptação a lateral direito que nunca jogou durante a época, temos o Douglas que a determinada altura teve que ir para a zona do meio campo, exatamente.
O próprio Gonçalo Semedo.
O Gonçalo Semedo também a fazer uma readaptação, portanto, há aqui vários jogadores que ainda estão à procura de se interiorizarem mais naquilo que é as ideias deste técnico e no esquema tático que ele monta, e parece-me que só quando tivermos mais alguma amostra é que poderemos fazer se calhar uma comparação direta com aquilo que era Alvarense com Cajó e Alvarense que era com Miguel Moreira, e para já é injusto estar a fazer essa comparação direta, porque ainda tem muito pouco tempo de trabalho.
Joel, hoje tivemos a oportunidade de ouvir pela primeira vez Miguel Moreira a falar à AVFM, creio que poderão ser as suas primeiras declarações públicas enquanto treinador da Alvarense, e eu retenho aqui duas mensagens-chave, se calhar até há mais, mas eu relembro aqui duas. Uma é esta mensagem em que ele mostra a exigência de jogar no Alvarense, e a exigência que os adeptos têm para com os seus jogadores. Alvarense tem de ganhar todos os jogos, pelo menos a exigência que se tem de se ir para o campo com a intenção de vencer em todos os campos. E depois é isto, puxar de galões, falar aqui de alguma falta de quantidade de jogadores, principalmente na zona do meio campo, onde diz que a equipa está muito condicionada, e nós vemos aqui o exemplo. Por exemplo, Douglas jogou a médio lá durante algum tempo, Gonçalo Semedo começou a jogar a médio, ou seja, e Phil esteve readaptado, também pode ter condicionado isso, mas nota-se que para o treinador de Alvarense há aqui alguma carência nas escolhas.
Sim, e acho que para este sistema, que parece que vai ser
para durar
com Miguel Moreira ao leme, há escassez de pelo menos um médio, porque estamos aqui a fazer avaliações. Eu penso que é o segundo jogo que Gonçalo Semedo não esteve tão bem. Já em Pampilhosa sentia mesmo um simbolante e uma ideia muito idêntica ao que o Helder falou, ou seja, eu senti-o demasiado distante da baliza, e um jogador como Gonçalo Semedo, e eu acho que não poderá ser por aí, ainda mais com uma missão se calhar de ajudar esse Maurício e o Marmelo nas tarefas do meio campo, mas acaba por ser lançado nesse trio de miolo, porque a escassez é pouca.
Agora, esse tem 3 médios, se formos a ver.
Sim,
3 médios
de raiz. Sim, agora...
Tinha Luan, que já não está.
Agora acredito que o Sala poderá também pisar esse lugar que agora é feito, por exemplo, pelo Semedo, porque é um jogador que também gosta de puxar muito para a zona interior, e é um jogador até interessante para aquelas andanças. Agora, ficar no ia cru, claramente que falta um médio para este sistema que quer utilizar. O que é que fica mais? Fica se calhar um bocadinho também patente que, muito respeito que temos, mas se calhar não faz sentido de repente ficar com Guga e Fandinho no banco, porque estamos a falar de dois jogadores que são para a questão defensiva, ainda para mais existe Isaac que está lesionado, e se calhar começa a haver jogadores a mais para essa questão de posições. Porquê? Porque eu acho que se calhar...
Ou seja, estás a dizer que há posições onde há jogadores a mais e outras em que há jogadores a menos.
Não estou a dizer, eu acho que a questão da utilização, ou a questão, por exemplo, de ir buscar Fandinho, poderia ser a pensar num sistema tático diferente daquilo que está a ser utilizado agora. Ou seja, para dar um maior leque de soluções. Sim. Por exemplo, se jogasse com uma defesa a 3, via perfeitamente, se calhar, e pelo que sei, Fandinho a jogar nesse trio de centrais como terceiro homem do lado esquerdo. Mas agora... é uma defesa a 4, resume-se muito. Esgueirão, já vi isso em Pampilhosa, parece estar a carburar cada vez mais e vai ser difícil de o arrumar, porque na minha opinião, se calhar um dos jogadores do Ovarense que está com maior fulgor. E
numa defesa a 4, o Guga é a defesa esquerda.
Pois.
Ou pelo menos já jogou, várias vezes.
E eu acho que também não faz sentido ir para central. Mas agora, olhando para a tua pergunta, há claramente a escassez de um médio que já se falou, penso que aparece mesmo no 0-0 de um possível argentino que possa aparecer, ou que possa, eu acho que não sei se está a treinar, acho que não, mas que possa ser anunciado, a ver, vamos. Mas
não é oficial, mas já há rumores.
Há rumores que poderá, e acho que é algo urgente, porque hoje mesmo Miguel Moreira várias vezes toca nessa questão, dizendo que é um déficit que a equipa tem. Agora é o esquema tático que apresenta, e ainda mais também tem essa questão das lesões, Phil, que hoje teve de ser readaptado, Boateng, que está lesionado, o próprio João Pedro. Mesmo assim, acho que com o Phil disponível para o meio campo,
ainda é pouca gente.
E se calhar vejo necessário de incluir um jogador com uma maior prospeção ofensiva, e digo eu isso a pensar, o jogador mais box to box, um 8, estou agora a fazer se calhar um raciocínio rápido. Agora, eu acho que há aqui um grande tema, ou uma grande questão que pode definir, entre aspas, porque o Ovarense muda de técnico, consegue 2 empates. E acho que esta mudança de técnico poderá-se até fazer uma comparação com a equipa do União de Lamas, onde Fábio Paes também teve um período.
A chicotada teve um efeito diferente, não é?
Exatamente. E neste caso, Fábio Paes, que também era muito acarinhado, que fez uma excelente época no ano passado, acaba por sair, também devido a algumas exibições e alguns resultados menos positivos. Penso eu que a desvantagem seria 4 pontos ou até 6. Mas desde a entrada de Fernando Pereira, que apesar de tudo,
não é?
E apesar de ser uma incógnita para todos, a verdade é que começou a dar frutos, e desde aí o União de Lamas nunca mais parou de vencer.
O Lamas tem 2 empates e 1 derrota, e se calhar foram todos com o Fábio Paes.
Sim, exatamente.
Pois, sim, o termo de comparação é muito interessante, não tinha pensado nisso. Obviamente que 2 empates ou 2 jogos ainda é muito pouca margem para percebermos se o Ovarense consegue dar a volta por cima.
Acredito que o Ovarense tem uma desvantagem de 10 pontos, mas acho que começando as coisas a carburar mais um pouquinho, não acredito que este União de Lamas seja
invencível,
avassalador durante a segunda volta toda, e acredito que este Espinho também está aqui para dar... para ainda ser falado, porque também gostei muito da exibição do Marcos da Silva, já tinha acompanhado nesse jogo frente à equipa dos Mouris.
Ou seja, tu deixas a questão do título ainda em aberto?
Eu ainda deixo. Acredito que o Ovarense, o margem de erro cada vez mais é reduzida. É importante vencer, sobretudo agora, este estarreja que se segue em casa, é crucial o regresso às vitórias, ponto. Mas acho que, sinceramente, penso que são 5 pontos a vantagem do União de Lamas para o Espinho.
Não, são mais.
São 7?
São 7, sim.
São 7. Acredito que possa ser, neste momento, o grande candidato, o principal, mas...
Sim, que vai à frente é o principal.
Sim, mas ainda coloco possibilidades, vejo este Espinho também numa boa fase, o Lamas ainda terá mesmo de jogar na Nogueira da Rejedoura, na casa emprestada da turma do Espinho. Vamos ver. Agora, olhando para este Ovarense, fica 2 igualdades que mexem, se calhar, com os próprios jogadores, como o Helder dizia, com os próprios adeptos, porque queriam o regresso às vitórias, sabiam da importância de também ganhar algum espaço para este Passos Brandão. E acho que, sinceramente, se há pouco dizia que os Mouris refletem um pouco daquilo que foi produzindo ao longo da primeira volta, deixa-me te dizer que, se calhar, devido a esta fase menos positiva do Ovarense, nesta fase
não
final da primeira
aqui.
Volta, não se esperava, claro, não se esperava, porque o Ovarense faz um início tremendo, períodos muito bons, não digo que poderia estar no primeiro lugar, mas estar a 10 pontos desse primeiro posto, com os mesmos pontos do quarto, sinceramente, acho que não, e não produz aquilo que foi ao Barense. A verdade é que é o que é, são, é, é a pontuação que tem, mas vamos ver para esta segunda volta, sob o comando de Miguel Moreira, que não tem, também fica aqui, não tem uma vida, ou não tem uma missão fácil, porque são dois empates, ainda procura a primeira vitória, tem também um rolo de ideias diferentes, tem essa situação do, do médio, e a verdade é que os jogos vão andando, e isso também tem que
mas ser... Mas que vai aparecer.
Sim, sim, o problema é que tem que aparecer, mas é preciso criar algumas rotinas, claro. E isso não é, acho que não é de um dia para o outro, ainda para mais poderá aparecer jogadores que não estão habituados a este campeonato, sabe-segue. Ainda hoje olhamos para as declarações que disse ao Hélder e falou mesmo na questão do, do Jorge Elias e do Fandinho, para dar alguns, algum tempo, porque são realidades diferentes, claro. E têm de se habituar a tudo. Mas é, fica esta igualdade, vamos ver frente à equipa do Estarreja, mas volto se calhar a colocar crucial o regresso às vitórias no Marques da Silva na próxima semana.
Hélder, nós, o Joel traz aqui uma perspectiva muito interessante, que é, não deixa o campeonato fechado, nem, para, nem, nem com a vitória dada da União de Lamas, nem com aquilo que poderão ser as intervenções de Espinho, Alvarense, e neste caso Passos Brandão, que também está empatado, ou seja, está tudo ali ainda dentro, mas coloca ainda Alvarense dentro da luta. Nós olhamos para aquilo que foi a saída de Cajó, e na hora do seu despedimento Alvarense estava no segundo lugar. É verdade que há aqui uma justificação de, que tem a ver com os maus resultados, mas Alvarense estava no segundo, melhor que o segundo, só o primeiro. Ou seja, não assumindo diretamente, Alvarense quase que assume aqui uma candidatura ao título, quer lá estar, quer, quer estar no primeiro lugar. Por isso, tu consideras que ainda está em aberto e que esta candidatura ainda é uma situação real, ou está difícil neste momento?
Eu penso que sim, que ainda tem qualidade suficiente e tem estrutura suficiente para estar ainda dentro dessa luta, pelo menos.
10 pontos.
Sim, são 10 pontos, é difícil, é verdade.
Mas é rebatível.
A margem de erro, exatamente, é, não é muita, como dizia o Joel, mas ainda assim são, ainda faltam 17 jornadas, 51 pontos, penso.
Não é um confronto direto, podem ser 7, não é?
Exatamente, e portanto 51 pontos para jogar ainda é muito ponto, e eu também não me acredito muito que o Lamas, porque é um Lamas que efetivamente... invicto, tem somado vitórias atrás de vitórias com o novo comando técnico, mas a verdade é que muitas das vitórias de Lamas têm sido pela margem tangencial e, portanto, nem sempre de forma clara tem vencido. O que é certo é que tem sido eficaz.
Nem sempre é autoritário.
Exatamente. Isto é um campeonato, é verdade, prime-se pela aquela equipa que é mais constante, que é mais eficaz, e está a demonstrar isso. Um Lamas que pode não convencer na plenitude, mas está a fazer o seu campeonato e cada vez mais está a conseguir materializar isso também com alguns golos. Pronto, agora podemos dizer que as últimas conquistas do Lamas têm sido com uma margem um bocadinho maior, mas ainda hoje esteve muito tempo empatado a uma bola com o Fiense, que estava ali, que está neste momento na antepenúltima posição, e portanto eu parece-me que ainda há muita coisa para jogar. O Lamas também vai perder seus pontos. Agora, o Alvarense é que também não pode perder muitos mais. Portanto, 10 pontos já é uma boa margem para o primeiro classificado. Não nos podemos esquecer de outra questão, que é que não tem que só recuperar os 10 pontos para o Lamas, também tem ali um Espinho que está a 3 pontos. Portanto, vai ter que estar aqui a gladiar com duas equipas e esperar eventualmente algum deslize de ambas.
Desculpa interromper-te. Nós vamos dizer que tudo em aberto, mas olhemos, se nós recuarmos para a época passada, é impressionante dos poucos pontos que se perderam nessa fase, nesse confronto. Sim. Flor-Grey do Nilo Lamas.
Depois da passagem da Flor-Grey para o topo, os dois ganharam sempre.
Foram várias jornadas.
Desta vez não se está a repetir, infelizmente. E atenção a isto, nós estamos aqui a falar numa luta a três, mas não temos que excluir o Passos Brandão, que por todo mérito está a mostrar e fazer um excelente campeonato. Portanto, tens os mesmos pontos que o Alvarense e também pode, quem sabe, manter essa qualidade, aliando um bocadinho mais de concretização, como falava hoje o Tiago Leite, que se calhar essa falta de experiência da equipa também nos momentos decisivos tem feito com que a equipa não pudesse até ter mais alguns pontos somados já no campeonato, e portanto é uma equipa também, é uma incógnita também para essa segunda volta, e parece-me que está tudo ainda em aberto. O Lamas efetivamente neste momento é o favorito, não há dúvidas nenhumas relativamente a isso, porque é uma equipa com outra estrutura, que tem estado quase as últimas épocas sempre lá na luta, portanto sabe perfeitamente, tem estado aqui a penar.
Está preparada para subir, não é?
Está preparada para subir, aliás assumiram desde o início que o seu objetivo era a candidatura à subida divisão, portanto, está a demonstrá-lo efetivamente agora no comando de Fernando, mas é como eu digo, tudo pode acontecer. O Alvarense também já teve 5 pontos de avanço sobre este Lamas e agora está a 10. O mesmo pode acontecer no inverso, no sentido inverso, nunca se sabe, muita coisa pode mudar até ao fim. Agora, que efetivamente tem que começar a chegar às vitórias, já começa a ser demasiadas jornadas consecutivas a perder pontos, tem que o fazer. Não, a margem é curta e não pode continuar a
deslizar. E nesta segunda volta, dizer também que União de Lamagi e Ovarense terão de visitar o terreno de Espinho, Passos de Brandão e Lobão.
Ovarense contra os três rivais diretos neste momento, jogou sempre em casa.
Ou seja, Ovarense terá essas... Ovarense até ainda tem que deslocar-se mesmo a União de Lamas. Quatro deslocações a esses, olhando para esse top 4.
É verdade.
Que também fica também esse destaque.
Pois...
Vai ter que começar a produzir mais nos resultados fora para eventualmente conseguirem... Então,
sim, mas a verdade é que... Pronto, só para rematar... Aquela sequência de jogos fora a perder, agora vai fazê-los em casa. Vai jogar com o Fermentelos em casa, vai jogar com o Oliveira do Bairro em casa, com o Gustilo também vai jogar em casa, ou seja, prevendo que em casa as coisas correm um bocadinho melhor. Se bem que o Ovarense, jogando fora, joga praticamente em casa. Realmente o terreno é diferente, mas o adepto da Ovarense está sempre lá. É,
E Passos Brandão, Espinho, lá, mas é muito perto, vão estar sempre.
Vão estar.
Grande número.
Se calhar, não digo em maioria, pelo menos em Santa Maria de Lamas, mas pelo menos vão ter uma boa falange de apoio. Vamos avançar no nosso passo de letra, vamos até à primeira divisão distrital.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra.
Diretamente para a zona norte da primeira divisão distrital e começamos com esse deslize do São Vicente Pereira em casa. Fui surpreendido nos primeiros minutos, aos 45 segundos, já estava a perder, perante o São Roque, que eu diria que é uma, se não uma, grande surpresa desta zona norte. 2-0 foi resultado final. Dois golos de Fami e Daniel Familiar, ainda na primeira parte. Joel, não foi só este início, as coisas nunca correram muito bem ao São Vicente Pereira, parece-me.
Sim, acho que foi um jogo difícil também de explicar para a equipa vicentina, que começa mal, começa um São Roque. Atenção que não há só de mérito da equipa do São Vicente Pereira, e pegando mesmo nas palavras de David Rocha, que são super interessantes, dizendo que a vitória é justa porque a postura desta equipa do São Roque, sobretudo olhando para o primeiro tempo, e mesmo quando fica reduzida a 10 elementos, é uma postura adulta, uma postura coesa e uma postura super, super interessante. Entra a todo o gás, fica também a tónica que fazer um golo aos 40 segundos, não tirando a qualidade, eu acho que a equipa vicentina, e nomeadamente os dois jogadores que são batidos aos 36 segundos, tem de ser parado a forma como ele cavalgou naquele lado esquerdo. A verdade é que faz o golo e durante esse quarto de hora foi claramente uma fase extremamente positiva para a equipa do São Roque. Nessa primeira parte é tímida a reação, mas acho que depois da alteração, sobretudo olhando para Luís Buena, que gostei da entrada.
Para Luís Buena e Oscar, não
sim, foi? Não estou a dizer que foi um dínamo de situações ou de criação, mas a verdade acho que conseguiu incutir algo diferente na equipa do São Vicente Pereira. Apesar de tudo, apesar de uma bola na trave, acho que na globalidade foi um São Roque que conseguiu secar, conseguiu controlar estas...
Até com 10.
Baixou o bloco, tentou sempre sair em contra-ataque. Um São Vicente Pereira que também não estava fácil em entrada e estava a tentar muito através de cruzamentos, onde aí acho que a maioria dos duelos foram ganhos pela equipa de São Roque, e acho que depois na globalidade acho que se ajusta também esta vitória do São Roque. Agora, isto fica aqui um sentimento difícil, porque nestas partidas o São Vicente Pereira está a claudicar perante os adversários mais diretos. Hoje era um jogo extremamente interessante, face também ontem o empate do Relâmpago que aconteceu no dia de ontem.
Entre os 7 primeiros classificados, o São Vicente ganhou a Lusitânia.
Exatamente, o empate com a Rifana é muito pouco para uma equipa que quer estar nesses dois lugares perante os rivais diretos. Tem mesmo duas derrotas em casa, frente ao Zalroque e frente à equipa do Relâmpago, e acho que no dia de hoje, eu acho que os próprios adeptos, direção e todos, achariam que era mesmo um jogo que podia ser capital e um passo em frente, porque acho que hoje, se o São Vicente Pereira vencesse, igualava esse segundo lugar. É verdade que não sabia que o Lourosa B iria perder pontos, mas a verdade é que poderia ser importante para o que vinha na segunda volta. Com isto não estou nada a dizer que já se esfumaram nem nada do género, está super equilibrado.
A diferença entre o segundo e o sétimo é 3 pontos, e o São Vicente Pereira
era
6.
Era isso mesmo que o David Rocha dizia. Agora, nesta segunda volta, o que é preciso claramente melhorar são nestes jogos, porque nos outros jogos o São Vicente Pereira esteve bem, não facilitou. Olhamos só, ainda vai jogar frente ao Macieira de Câmara, é verdade, mas venceu o Sanguedo e venceu todas as outras partidas, eu diria até de forma clara. Nestes jogos contra rivais diretos, a sorte não tem sido a mesma, e hoje foi uma pena a equipa da David Rocha não ter conseguido os 3 pontos.
O São Vicente Pereira vai perdendo jogadores de forma forçada, diria eu, pelo menos no caso de Vareiro. Vai ganhando também. Como é que achas que poderá ser esta segunda metade com estas diferenças, mesmo sendo em algumas situações mínimas, são diferenças que fazem alguma moça?
Ora bem, Vareira é uma grande perda. Eu acho que mesmo hoje, pegando nas declarações de David Rocha...
É Vareira e Tiago Silva, se não estou a errar, não é?
Sim. Tiago Silva já tinha também... uma outra saída, mas de jogadores que foram que tinham poucos minutos de utilização. Estes se calhar são os jogadores mais contundentes. Acho que o que fica, e mesmo pegando nessas palavras de David Rocha, senti ali um bocadinho de mágoa da saída do Vareiro, porque sabia, e tendo em conta a forma, eu vi um Vareiro em Cucugenja a fazer uma belíssima partida, apesar da derrota, e acho que é um jogador que tem um andamento brutal e que era claramente um dos destaques
desta
equipa.
Mais fortes da equipa.
Um dos gelos mais fortes, com mais experiência, e que podia e estava a ser importante para nesta fase do São Vicente Pereira. Com isto, podíamos já estar à espera que André Pereira fosse para o lado direito. Ainda existe a questão de Seminha, ou seja, existe vários laterais que podem jogar nesse lado direito. Ainda existe, por exemplo, o caso de algum jogador ser adaptado, Luís Pinto, entre muitos outros, e acho que até fez sentido não se reforçar. Apesar de tudo, ainda fica nas palavras de David Rocha que poderão aparecer mais jogadores, e acredito que para a segunda volta possam aparecer ainda mais atletas para acrescentar. Deixa-me só rematar também dizendo que Bruno Costa é uma boa contratação, porque eu olho para este São Vicente Pereira e vejo muita juventude. Vejo muita juventude, por vezes se calhar a falta ali de uma boa experiência. Olhando para esse meio campo, é verdade que existe Viditos, mas por várias vezes nesse 6 ou até nesse 8 faltava ali qualquer coisa, faltava ali o puro 6, e acho que Bruno Costa, apesar de não ter, perdão-me
da David Rocha.
Exatamente, foi mesmo colega de equipa. Eu até penso não estar enganado, mas eu acho que ele ainda é mais velho que David Rocha.
É bem possível, não? Podemos confirmar isso.
São 39 aninhos de Bruno Costa, e esta experiência que eu acho que pode ser importante para a equipa do São Vicente Pereira. É um bom reforço, ele que estava no Avanca, acho que é um acréscimo interessante para a equipa vicentina e para este meio campo. Continua a ter boas opções, vamos ver se poderá mesmo ser acrescentado mais alguém para a equipa do São Vicente, ora para as alas, se calhar olhando mais para a questão do ataque que vai falando. Agora, Acho que a saída de Vareiro é uma pena, mas Bruno Costa vai dar essa, essa experiência que se calhar é precisa e por vezes não estava a ser tão utilizada.
É, e confirma-se, não é uma situação virgem, já aconteceu várias vezes, mas Bruno Costa 39 anos, David Rocha 38, foram colegas de equipa na Alvarense, pelo menos na Alvarense. Passando aqui para a Zona Sul, o Valga ainda não venceu com o Joca ao comando, mas tem aqui dois empates, Helder, o da semana passada e o desta semana, eu diria que com algum sabor de vitória, digamos assim, dadas as circunstâncias. Hoje, em Calvão, esteve a perder por 1-0, depois por 2-0, conseguiu fazer 2-1, fez o 2-2, esteve a perder por 3-2 e acabou empatado a 3-3 já numa segunda parte absolutamente eletrizante. Ou seja, mais um resultado onde mostra a sua competitividade, já o tinha feito na semana passada, e até saiu do último lugar. Entre o deve e o haver, conseguiu escalar aqui uma posiçãozinha.
Pois é, verdade, entre o deve e o haver, pelo menos vai semana, uns pontinhos podem ser importantes.
Estava no último, agora.
Exatamente. Conseguiu dois pontinhos em dois jogos, agora fora, também que é interessante, e como tu estavas a falar, saber um pouco a vitória também acaba por ser um bocadinho aquilo que foi a imagem já na outra jornada, em que também conseguiu esse golo mesmo a acabar por Rodrigo Cabral, que lhe deu esse empate e essa divisão de pontos, quando eventualmente até poderia ter calhado perfeitamente para o adversário direito. Agora, é um Valga que pelo menos tem mostrado a ser uma equipa resiliente no comando técnico de Joca, porque sempre na adversidade, sempre a ir em busca do resultado e a conseguir eventualmente. Não é fácil estar só em trabalho a perder 2-0 e conseguir na segunda parte igualar, depois ainda por cima, quando estava se calhar numa fase muito positiva de ter conseguido esse empate, sofre outro golo, poderia ter ido abaixo novamente depois de todo o esforço em termos de recuperação, mas é o produto da resiliência, é como eu digo, esta gente de Valga parece que tem um bocado essa opção da resiliência, quase como uns gauleses contra os romanos, entre aspas, e lá vão conseguindo recuperar aquilo que são resultados desfavoráveis, e efetivamente é aquilo que acontece, mas pronto, mas volta aqui a ter algumas debilidades defensivas, que é algo patente, sobretudo depois da saída de João Dias.
É a pior defesa da Zona Sul.
Exato.
E o próprio Joca, foste tu que fizeste a entrevista, salientou que é um dos objetivos, a equipa sofrer menos golos.
Sim, sim, exatamente. O próprio Joca fazia um termo comparativo até com a época passada, em que era uma equipa que, depois, sobretudo, que entrou o comando técnico lá de Maciel, sofria muitos poucos golos. Podia não marcar muitos, mas sofria muitos poucos golos, e que agora, é por conta, nesta trajetória que vinha recentemente, era uma equipa que sofria bastantes golos e que era algo que tinha que retificar, que não era fácil, e ainda mais com essa saída depois de João Dias, teve que readaptar aquilo que era a defesa, como passou a ter Leandro Mendes e Rui Oliveira nesse setor do miolo, mexeu ali um bocadinho também naquilo que são as laterais, mas é como eu estava a dizer, é um Valga que pelo menos está aqui a dar algum sinal de querer reagir, desde que Joca entrou o comando técnico, consegue pelo menos dois pontinhos nessa dupla jornada, não é? Portanto, nesses dois jogos, os jogos que ele fez no comando técnico. Agora, efetivamente tem que está a começar a aparecer essa concretização, que era algo também que também vinha escasseando, mas tem que começar também a encerrar um bocadinho as fileiras lá atrás, e as coisas não estão fáceis e não é por falta de qualidade, porque tem alguns jogadores que têm alguma qualidade para eventualmente conseguir os resultados mais positivos nesse aspecto, maior eficácia em termos de defensiva, mas infelizmente, mais uma vez, essa ineficácia em conseguir com que o adversário não introduza a bola dentro das suas redes acaba por ser aqui madrasta, e não lhe permitiu eventualmente regressar às vitórias. Também, de verdade seja dito, um Valga que para já nesta época só tem uma vitória conquistada, e alguns empates, obviamente, que lhe vai somando esses pontitos, mas é como eu estava a dizer, Pedro, há uma evolução, uma equipa com ideias um bocadinho diferentes agora com o Joca em relação a Cláudio Maciel. Vejo, pelo menos o que eu vi na última jornada foi um Valga mais pressionante, sobretudo na primeira zona de construção do adversário, ou seja, no meio campo ofensivo, e pode ser positivo, demora a ter os seus frutos, mas vamos ver, pelo menos está a conseguir fugir das derrotas.
Neste momento está uma vitória de sair da linha d'água, não está sequer fora da luta.
Sim, sim, não está fora da luta, ainda tem muito, muito campeonato pela frente, ainda muita coisa pode acontecer, e eu acredito que terá essa qualidade para dar a volta, não é? Portanto, há aqui também algumas uma inclusão ou outra no plantel que também pode ajudar, como é o caso de Tiago Duarte, que vai trazer qualidade ali no setor de miolo.
Estás a ser
rendilheiro, sim, Renilheira, eu já conheço perfeitamente a casa e é sempre alguém que traz ali alguma mexida na frente.
Reapareceu bem
a querer ter a iniciativa, ainda não aquele Renilheira que vimos, calhar, noutras épocas, também, claro, as coisas também demoram o tempo até voltar ao seu ritmo, ao seu melhor ritmo.
Se
e
quer andar a fazer um salto 5x5 e de repente tem de fazer ali aquilo,
tem que fazer
não é
aquilo
para todos, não é?
Exato, tem que se readaptar, mas foi o Renilheira muito ativo naquilo que foi o jogo em que eu estive presente, neste caso, a jornada passada, e um Tiago Duarte interessante também, com alguns pormenores interessantes e que pode ajudar a equipa. Portanto, parece-me a mim que há aqui algumas caras novas, algumas velhas conhecidas, não é? Portanto, podem acrescentar um bocadinho mais de qualidade àquilo que é o plantel, e eu acho que é possível. É possível que a equipa, mais tarde ou mais cedo, faça, chegue às vitórias, e estou confiante que é capaz de fazer uma segunda volta melhor que aquela que a primeira volta.
Joel, é um Valguem crescendo, não só pela conquista destes resultados a ferros, mas mesmo em termos exibicionais, achas que é uma equipa que está a voltar ao Valga que conhecíamos? Aos poucos.
Eu, apesar de tudo, acho que este resultado não tem um simbolante assim tão negativo. É verdade que não vence, mas a perder 2-0 ao intervalo depois ainda esteve a perder 3-2, ainda consegue chegar, ou ainda consegue somar um ponto frente a este Calvão, que penso que vocês já tiveram a oportunidade de ir a Calvão relatar. É um campo tradicionalmente difícil e, na teoria, também é uma turma sempre com uma boa formação, apesar também, se calhar, neste ano estar numa posição super tímida. Exatamente. Deixa-me também só dizer, o Belga tem duas vitórias, penso que frente ao Bustos e também frente ao Vista Alegre, uma em casa e uma fora. Agora, o que fica aqui patente é era importante para Joca essa vitória. Ele já tinha falado nessas declarações ao Helder, tentar também agora incutir esta situação de casa, porque somente uma vitória é pouco. Ainda para mais uma vitória perante o Vista Alegre, ou seja, sim, uma equipa que eu acho que está no segundo lugar, exatamente, e produzir mais, não produziu pouco em casa. Agora ficam duas igualdades. Acho que, apesar de tudo, com todo o respeito por Cláudio Maciel, senti-se aqui uma ligeira evolução. É verdade que continua a sofrer golos, mas a verdade é que são dois empates,
mas terá de ser muito por aí a questão defensiva melhorar. Até porque, em termos de produtividade, 4 golos em 2 jogos não está nada mal.
Não.
Marcados.
Sim, acho que... Sim, mas ia muito por pelo que vocês disseram, a questão defensiva ainda há algumas lacunas, mas se olharmos mesmo esta saída de João Dias, acho que...
Vai fazer falta.
Que é um jogador mais experiente, mais batido nestas andanças, e se calhar pode sentir-se a falta, apesar também de estar o Leandro Mendes o capitão. Mas acho que, como tu disseste, estão 3 pontos. Eu penso que segue o LAC, e depois é o início novamente da segunda volta, e era importante fechar com 3 pontos. Vamos ver o que é que acontece no Sargassal, vamos ver se esta equipa balguense consegue mesmo regressar às vitórias para sair dessas posições que dariam a descida da divisão.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto. Passe de letra. Voleibol.
Passagem mesmo muito rápida pelo voleibol, só para dar conta de um resultado que é de hoje, e por isso é que o estamos a dar. Houve também jogos de basquete ontem, esses poderão ser consultados no nosso site, até porque já estamos em carência de tempo. Mas resultado de hoje deste jogo da Liga Solverde.pt, primeira jornada da segunda fase, a série dos últimos, a série A2, como é oficialmente conhecida, e uma boa vitória dos Muris Ginásio Clube em casa do Sporting de Espinho, de 3 sets a 0, sets sem grande margem para dúvidas, e por isso uma vitória que, apesar de ser expectável, acaba por deixar os Muris a arrancar esta segunda fase com o pé direito. E sem mais demoras, até porque estamos a 1 minuto e meio do fecho do programa, vamos à rúbrica do MVP Rádio AVFM.
Passe de letra. Atleta da semana.
O atleta da semana para a nossa equipa de desporto. Quem quer avançar com o seu MVP?
Posso avançar.
Vai
posso
lá.
Avançar. Vou premiar esta, talvez, se calhar, vitória mais mais expressiva da equipa dos Muris, 5-1 perante esta equipa do Juve Force. Vou dar a Mateo Nieto, também poderia atribuir a chave este, na questão dos golos, olhando para o marcador, mas pela forma como conduziu, por ter sido também se calhar esse jogador que marcou primeiro, marcou esse golo inaugural, e se calhar por um jogador de apesar de não ser sempre um titular, e na ausência, penso eu, de Ruben Martins, que foi expulso, está a mostrar valor, faz dois golos e super importante.
Pelo mesmo motivo, eu já tinha pensado em atribuir a Mateo Nieto, também para dar o prémio a essa vitória robusta por parte dos Muris. E o jogador exatamente teve poucos minutos ao longo da primeira volta, aparece aqui mais nestes últimas jornadas e aparece bem confiante, e, portanto, também o meu VP desta semana.
Pronto, e para o Xavi não ficar triste, eu vou dar ao Xavi. Pronto, é só para equilibrar um bocadinho as coisas. Também merece, marca dois golos, ainda para mais saindo do banco. É verdade que o jogo já estava mais ou menos encaminhado, mas acaba por ser também uma mostra de qualidade deste jogador, que conhecemos melhor até do que o Mateo Nieto e que sabemos que tem também muita qualidade nos pés. Mais um passo-letra hoje com estes MVPs atribuídos aos Muris, mas certamente também com destaque para todos os outros. Obrigado por ter estado desse lado. Mais uma semana concluída de desporto. Para a semana será igual e, se for consigo, será ainda melhor. Até lá.
Futsal e voleibol do nosso concelho.